senhora presidente, senadora Ana Amélia, senhor senador, senhores telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, senhoras e senhores presentes. Há 4 dias, o mundo despertou-se para uma triste realidade. Deixou uma de suas personalidades mais importantes, cuja luz própria projetou-se por 95 anos e iluminou nosso planeta para que a liberdade fosse para todos e a igualdade se identificasse em todos. O homem, por mais ilustre que seja, em qualquer setor no qual sua presença seja significativa, pode deixar esse mundo dos mortais, mas aquele que lutou em favor de suas ideias será para sempre imortal. Assim analiso a vida de Nelson Mandela. Tal como Martin Luther King defendeu que não se pode absolutamente analisar seus concidadãos pela cor da pele, pela origem, se rico ou pobre, se agnóstico ou não, ou pela religião que professam. Na defesa desse conceito, que deveria ser milenar, Nelson Mandela entregou toda a sua vida. E nesses dias o mundo o reverencia como um fanal para que o respeito e a solidariedade sejam paradigma para todos. Senhora Presidente, de Nelson Mandela extraio esse lapidar pensamento, aspas, a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. E é sobre a educação que desejo falar nesse instante a vossas excelências. O Brasil não conhece o Brasil. Recentemente foi lançado em Campo Grande, capital do meu estado, um livro de crônicas e ensaios do escritor Abílio Leite de Barros, com o título de Recoluta, palavra que significa recolher, trazer de volta a res perdida nas quiçaças e nas gravanhas do caminho. Trata-se de um trabalho primoroso. Na verdade, é mais do que isso. Trata-se de um grande acontecimento intelectual em nosso estado. Infelizmente, pelo fato de Mato Grosso do Sul estar localizado fora da área de influência midiática do eixo Rio-São Paulo, a repercussão do livro fica restrita ao público local. Mesmo assim, louvo aqui esse trabalho, dessa que é uma das mais notáveis expressões da cultura sul-mato-grossense. Abílio Leite de Barros nasceu em Livramento, próximo de Cuiabá, mas ainda criança foi morar no Pantanal. Ele relata no livro, aspas, lá ficamos presos por 4 anos pela falta de recursos. Era uma fazenda recém-fundada em área pioneira de ocupação. Morávamos em um rancho de palha e chão batido. Lá aprendi lições marcantes sobre a natureza e a solidão. Era praticamente o único menino naquela pequena comunidade. E raramente alguém passava por lá. Aliás, ninguém passava. Aparecia, fecha aspas. Abílio conta que se alfabetizou muito tarde. Começou a frequentar o grupo escolar Luiz Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres, em Corumbá, com mais de 8 anos de idade. Sua inteligência e esforço descomunais fizeram com que ele queimasse etapas escolares com muita rapidez. Assim, aos 20 anos, ingressou no curso de filosofia da antiga Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro, onde licenciou-se e posteriormente foi professor, depois se formou em bacharel em Direito. Deixou o Rio, foi morar em Campo Grande para tornar-se pecuarista, em sociedade com seu irmão, o poeta nacionalmente conhecido Manuel de Barros. Na década de 60, na administração do prefeito Plínio Barbosa Martins, Abílio foi secretário municipal de Educação. Toda essa experiência é contada no livro numa linguagem fluida e cativante. Abílio tem a vantagem de escrever de maneira simples e profunda. Seu texto é um verdadeiro passeio por vários ramos de conhecimento, indo da filosofia à psicologia, da sociologia às ciências políticas, da história aos temas da atualidade brasileira. Senhoras e senhores senadores, o objeto desse pronunciamento, na verdade, é um artigo publicado no livro que me chamou muito a atenção, cujo título é aspas, reflexões sobre o ensino no Brasil, fecha aspas, que eu gostaria de compartilhar com vossas excelências, principalmente vossa excelência, a senhora presidente Ana Amélia, e com o eminente senador Cristóvão Buarque. O texto abre com Abílio, contando conversas mantidas com jovens do curso médio que estudam no exterior. Esses estudantes brasileiros relatam que estudar em Londres, Estados Unidos, Austrália, etc., abre aspas, é mole. Diante da surpresa da afirmativa, uma professora informa ao autor que, aspas, o ensino no Brasil é mais puxado, fecha aspas, do que no exterior. Diante dessa premissa, vou citar aqui vários trechos do artigo que questionam de maneira crítica os caminhos educacionais brasileiros, possibilitando, ao final, que façamos uma reflexão do nosso ensino, estabelecendo, a partir daí, pontos para análise com o objetivo de, através de análise, possamos alertar as autoridades sobre os gargalos pedagógicos brasileiros. Abre aspas. O professor André Schleicher, físico alemão, encarregado da aferição do ensino entre as nações mais desenvolvidas do mundo, tem opiniões bastante discordantes do nosso ensino, entre aspas, mais puxado. Em entrevista à revista Veja, disse-nos textualmente, aspas, na comparação com 57 países, o Brasil sempre aparece entre os últimos colocados em todas as disciplinas, fecha aspas. E continua, aspas, ora, isso não combina com a orgulhosa professora que nos falou do ensino mais puxado e mais destoa do sucesso dos nossos jovens no exterior. A entrevista do professor Eilacher foi feita em agosto de 2008 e não vi até hoje nenhuma repercussão na mídia e entre as autoridades responsáveis pelo nosso ensino, fecha aspas. Continua Abílio, vou emitir opiniões que me obrigam a dizer que não sou leigo no assunto. Apesar de que muito desatualizado, pois fui professor do ensino médio e superior no Rio de Janeiro e aqui em Campo Grande, onde também fui secretário municipal de educação já faz muito tempo. Mas o ensino também pouco se atualizou. Basta meu bom senso para localizar o centro dos nossos desacertos. Assim, começo por dizer que a causa fundamental do nosso atraso em educação é o ensino, entre aspas, muito puxado, de que se orgulhava a professora. Devo explicar, continua Abílio, o nosso ensino é muito puxado por extensão ou abrangência e muito raso em profundidade. O muito esforço que se exige dos nossos alunos é um entulho de inutilidades que é obrigado a estudar ou decorar e, evidentemente, logo esquecer. Dou um exemplo. Perguntei ao moço de Londres sobre as matérias que estava estudando. Ele deu um sorriso e me explicou que só tinha 5 matérias obrigatórias e 2 optativas. E como uma das optativas era uma segunda língua, e ele fala português, ficou apenas com 6 matérias. Fui verificar para comparar como estão aqui os meus antigos colegas. Coitados, eles têm 13 matérias, 13. Por aí pude entender porque o ensino em Londres é, entre aspas, mole. Pedi também ao moço que me dissesse qual a matéria optativa havia escolhido. Era história, e com um novo sorriso maroto, me explicou que lá era diferente. A história não era dada como uma sucessão cronológica de fatos a serem decorados, mas pela seleção de alguns temas. Neste semestre, estudava o papel da Inglaterra na Segunda Guerra Mundial. Vejo nisso um exemplo muito claro da redução do entulho, ou seja, a redução da abrangência pela profundidade. Senhora Presidente, vou citar outros trechos do artigo de Abílio de Barros, pois reputo de grande importância para que possamos refletir com seriedade sobre o problema educacional brasileiro. Abro aspas. Não conseguimos mudar, e é assombroso que continuemos à margem do progresso. Não nos falta inteligência, falta-nos atualização. Nossas escolas ficaram congeladas no tempo, nos ideais humanísticos do século XIX. Toda a pedagogia pressupõe uma concepção da vida e do mundo. Ao planejar o ensino, somos guiados por valores que extraímos seletivamente de nossa cultura e de maneira de ver da sociedade. O ensino brasileiro foi sistematizado de forma muito clara, tendo como modelo a educação francesa. O traço fundamental do modelo francês e a abrangência é a cultura geral que tanto valorizamos. Valores que ainda nos dominam, entupindo nossos currículos com literatura, ciências humanas e sociais, que nos países de melhor ensino são matérias optativas. Nosso ensino é muito abrangente e, por isso, superficial. Está hoje bem definida em política que o caminho fundamental do crescimento econômico e social depende da educação. Também e significativamente aqui, explanado tantas e tantas vezes por Vossa Excelência, eminente senador Cristóvão Buarque. E por ela que se eliminam as diferenças e injustiças sociais, e por meio dela, promovendo a igualdade de oportunidades, que atingimos a desejada socialização. É claro que somos naturalmente desiguais. Uns são mais bem dotados do que outros, e, portanto, desigualdades sempre existirão. Mas o que se pretende é que a educação faça desaparecer essas desigualdades por motivos sociais. Isto é, devemos dar aos pobres, por meio da educação gratuita, as mesmas oportunidades que os ricos dão aos seus filhos. Esse é o ideal a ser perseguido. Esse ideal nunca será atingido com o ensino burro que recebem as nossas crianças. Prioritariamente, devemos atacar aquela área especial que nos coloca atrás da Bolívia, a alfabetização. Os meninos que saem do ensino fundamental, principalmente nas escolas públicas, não sabem ler e escrever. Mesmo no curso superior, poucos são os alunos capazes de fazer, sem erros, uma redação de 15 linhas. Não sabem porque não foram ensinados. Depois que as autoridades do ensino acabaram com a escola normal, ninguém mais estuda a didática da alfabetização. E as faculdades de pedagogia, por buscarem excelências, também pouco ensinam a alfabetizar. E as faculdades de pedagogia, por buscarem excelências, também pouco ensinam a alfabetizar. Continua, Abílio, nas escolas públicas são colocadas como alfabetizadores as professoras jovens, inexperientes ou mais antigas, que nada mais podem, ou as menos capazes, que nunca puderam. Acredito que, se quisermos ultrapassar a Bolívia, esta é a área prioritária. E proponho que se pague melhor às alfabetizadoras em especial, mas que se paguem também salários decentes aos mestres em geral. O país depende deles. Continua, Bílio. Quem escolhe uma profissão por elementar bom senso, consulta a remuneração advinda da atividade. Por esse caminho, na situação atual, poderá haver um rebaixamento no nível qualitativo dos professores. Se não houve ainda, deve-se ao impulso vocacional de muitos abnegados e abnegadas que assumem a profissão como sacerdócio. Imagino que, nos dias atuais, nenhum pai indicaria essa profissão para os filhos. Ora, se é essa atividade que pode redimir os guetos da miséria e injustiças sociais, por que os governos não fazem maiores esforços de investimentos no setor? Investe-se em construções, algumas monumentais e quase sempre envoltas em corrupção. Mais importante é o pagamento de melhores salários aos nossos mestres. Só assim a profissão será recomposta em seus valores e procurada pelos melhores. Que país é esse que se vangloria em ser a sexta economia do mundo e burramente abandona a educação com salários vergonhosos? Pergunta Abílio. Senhora Presidente, quando nas décadas de 70 e 80, aqui neste Congresso Nacional, ouvi e aplaudi as constantes declarações do hoje saudoso senador João Calmon em favor de um novo rumo para a educação nacional, com ênfase pela valorização do professor, não imaginava que, ao voltar ao Congresso, um quarto de século depois, encontraria outro apóstolo pela educação, o ilustre senador e mestre Cristóvão Buarque, a quem concedo a parte.
Senador Rubem Figueiró, eu quero dizer da satisfação de ver esse tema tão presente. Não de sua parte, que eu, todas as vezes que nós conversamos aqui, quase sempre é sobre educação. Mas hoje tem um editorial na Folha, um editorial no Globo sobre o assunto. Eu há anos venho juntando o que eu chamo manchetes educacionistas. Quais as manchetes de jornal que dizem respeito à educação? Quando a gente começou, uns 10 anos atrás, eram 5, 3. Agora são dezenas de matérias. O assunto chegou à cabeça do brasileiro. Tornou-se algo preocupante. Finalmente descobrimos. Falta agora dar um salto. E um discurso como o seu, citando esse livro, ajuda muito. Porque ajuda a descobrirmos duas coisas. Está ruim o conjunto das escolas e está ruim cada sala de aula. O conjunto das escolas, o sistema, precisa de mudanças profundas, que vêm defendendo sob a forma da federalização. Mas cada sala de aula precisa de mudança para adaptar-se à realidade do século XXI. Começa que quadro negro deveria ser abolido. Hoje um aluno não gosta de uma aula com um pontinho branco dizendo que é o sol, um pontinho branco dizendo que é a terra, uma roda feita pelo professor dizendo que é a órbita terrestre. Isso ele tem hoje, vendo isso em desenhos bonitos, coloridos. A sala de aula tem que mudar. E aí o seu discurso traz uma posição interessante do professor. Nós, de fato, temos um currículo mal feito. Mas antes mesmo disso, temos uma escola insuficiente. Nossas crianças, em média, ficam menos de 3 horas de aula por dia. Esse aluno da Inglaterra, que tem poucas disciplinas, fica 6. Então nós temos que aumentar muito o número de horas de aula de uma criança em atividade escolar. Eu não digo sala de aula, eu não digo sentado na cadeira ouvindo aula, mas as atividades escolares no seu sentido mais genérico, que é a aula em si, que é teatro, que é cinema, que é ginástica, que é natação, que é futebol, esporte, cultura. E aí sim, tem um pouco ou alguma razão o professor. Nós precisamos aumentar o número de disciplinas optativas. Estou de acordo com isso. Obrigar uma criança a estudar uma disciplina para a qual ele não tem nenhuma vocação, termina atrasando, perdendo a motivação. É preciso ter um currículo básico que qualquer pessoa precisa saber. Precisa saber somar, multiplicar, dividir, diminuir. Precisa sim. Precisa fazer a regra de 3. Mas talvez não precise certos ensinamentos que a gente está dando no ensino médio para as crianças que não têm nenhuma vocação, que até não gostam de matemática. Tem uma base da história do Brasil que todos devem saber, da história local também. Mas tem um detalhamento que às vezes cansa o aluno, que está mais para a matemática do que para a história. Nós precisamos mudar, sim, o currículo, aumentando o número de disciplinas optativas. Mas antes disso, ao mesmo tempo, precisamos aumentar o número de horas que uma criança tem que ficar na escola no Brasil. Até por uma razão dos tempos de hoje, tirá-las da rua. Porque antigamente uma criança, quando não estava na escola, estava com a família. Hoje não, hoje trabalham todos, o pai, a mãe. Então a criança, quando não está na escola, ela está na rua. E a rua é pior do que não estar na escola. É um caminho que pode levar à perdição de uma criança, de um jovem, sobretudo de um adolescente. Até porque a gente esquece muito o papel do amigo na educação. Mas é tão importante um amigo na educação de uma criança quanto o próprio professor. Parece radical o que eu estou dizendo, mas um professor ruim a gente substitui. Um amigo ruim fica para toda a vida. Quem põe uma criança para ler mais ou menos não é necessariamente o professor, é um amigo. E quem põe na droga também não é o professor, é um amigo. Por isso, é preciso trazê-lo para dentro da escola, onde ele vai conviver com amigos. Tudo isso faz com que nós temos a necessidade de aumentar o número de horas de uma criança na escola e aumentar o número de dias de atividade escolar. Teoricamente, temos 200 dias. Os outros países já têm 220. 220 dias ainda dá permissão de férias de quantos dias para 360? É um tempo longo mesmo, contando sábados e domingos. Nós precisamos aumentar o número de dias de aula, o número de horas em aula e reduzir o número de disciplinas obrigatórias. Nesse ponto, eu estou de acordo com o professor que o senhor cita. Mas o que eu fico contente é de ver o seu discurso com essa profundidade, trazendo para nós o debate sobre a crise mais grave da sociedade brasileira, que é a educação ruim e a educação desigual, que são duas coisas diferentes. E pelo que eu entendi do seu discurso, às vezes um jovem nosso chega no exterior e desempenha melhor do que os alunos de lá. Mas ele saiu de uma escola muito especial daqui. Não foi um jovem agarrado assim por acaso que a gente manda para os Estados Unidos. Se a gente pegar um jovem por acaso e mandar para estudar os Estados Unidos, começa que ele não entende nem a língua. Mas além disso, ele não vai ser capaz de acompanhar. Agora, quando a gente escolhe um das classes mais altas, das melhores escolas, é verdade, ele chega lá e se sai até melhor do que os alunos de lá mesmo. Parabéns pelo seu discurso.
Muito bem, senhor senador Cristóvão Buarque, a sua concordância, a exposição que eu estou fazendo e que se baseia na experiência e na inteligência de uma das pessoas da intelectualidade do meu estado, e que possivelmente Vossa Excelência, nas suas constantes viagens, honrando-nos em Campo Grande, tenha tido a oportunidade de conhecer e com ele dialogar, que é o doutor Abílio Leite de Barros, como disse, irmão do grande poeta sul-mato-grossense brasileiro, Manuel de Barros. Os fundamentos, senhor senador Cristóvão Buarque, sólidos que sustentam o seu apostolado, é o que para alguns é um abismo a ser assaltado. Para outros, como eu, seria a redenção do ensino, sobretudo o fundamental em nosso país. Deseja o senador Cristóvão, com o passo inicial, a federação do ensino público. Seus argumentos que estratificam a sua cívica jornada estão hoje consolidados por recente testemunho, como se verifica da análise do Enem de 2012, que mostra o perfil de notas por segmento de escolas. Eu estou lendo aqui, senador Cristóvão Buarque, o que eu havia escrito e que justificam plenamente o conceito que eu tenho de Vossa Excelência, que é, sem dúvida alguma, um apóstolo da educação desse país. Eu tenho quase que certeza de que um dia esse parlamento, as autoridades maiores do ensino desta pátria, consagrarão aquilo que o senhor prega com tanta proficiência, que é a federalização do ensino em nosso país. Se não me engano, Vossa Excelência disse também: persegue-se que, em média, foram as escolas públicas federais que tiveram melhor desempenho em todas as modalidades da avaliação. Isso mostra a força da ideia da federalização como caminho para elevar a qualidade da educação no Brasil. Das mais de 11.200 escolas analisadas, são as públicas federais que apresentam as maiores notas em linguagem e códigos: matemática, ciências humanas, ciências da natureza e redação. Ficam acima das escolas da rede privada de ensino, em todas as disciplinas e bem acima das escolas públicas estaduais e municipais. Por exemplo, enquanto a média das públicas federais em matemática foi de 606,51, a das escolas privadas foi de 597,88. A das públicas municipais de 531,87 e a média das públicas estaduais em matemática ficou em 485,18. A maior parte das escolas analisadas era da rede pública estadual, 5.906, seguidas pelas 5.102 escolas privadas e 137 da rede pública federal e 97 da rede municipal. Não só a tese do eminente senador Cristóvão Buarque, ela tem ainda um extrato importante, o qual jamais será possível uma educação básica de escola, sem que haja valorização salarial do professor, única em todo o país para o ensino público. E esse é o ímã que a federalização traria. Tem razão o senador Cristóvão Buarque e a sua tese, modestamente me filio. Fecho aqui o meu pronunciamento, senhora presidente, com a leitura e estas reflexões. Esperamos que elas sejam úteis para avançarmos no debate sobre a implantação da educação de qualidade no Brasil. Sem isso, de nada adiantarão os esforços de políticas sociais, que atendem situações emergenciais e esquecem que a construção do futuro depende do desenvolvimento global do ensino de nossos jovens. Por fim, senhora presidente, recebi uma contribuição que considero valiosíssima, que me veio de um jovem negro, Joel Barbosa, na qual ele fala que a educação é a ponte para a superação da desigualdade racial. É uma alavanca para a autoestima e a autodiscriminação, o que demonstra que a força, como disse aquele jovem, pode nos levar a vencer algumas batalhas, e acrescento que o conhecimento nos fará reinar sobre os nossos adversários. Dada a importância que entendo ter essa publicação, peço a Vossa Excelência, senhora senadora Ana Amélia, que a considere parte integrante do meu pronunciamento. Minhas homenagens finais ao senador Cristóvão Buarque, pela excelência do seu trabalho e que ele seja ouvido pelo nosso país. Muito obrigado.